Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Vamos conferir os destaques de hoje. Suspeita de febre amarela em macacos faz a Secretaria de Saúde investigar casos no litoral do Paraná. Atenção contribuinte, começa a vencer o IPVA nesta quinta-feira. E o Tribunal de Contas fala em responsabilização do governo Beto Richa se o sistema de finanças públicas do estado apresentar problemas. E o Paraná tem o melhor resultado na geração de empregos desde 2014. Estes são alguns dos assuntos que você confere a partir de agora.
Previsão do tempo.
Nas regiões paranaenses, um sistema aquecido e com muita umidade é suficiente para provocar chuvas nas próximas 24 horas. Serão chuvas rápidas, segundo o CIMEPAR. Na capital, o dia começou com 19 graus, a máxima chega a 31 graus. Em Paranaguá, máxima de 30 nesta quinta-feira. Em Laranjeiras do Sul e Cascavel, os termômetros chegam a 33 graus. 35 é a máxima em Francisco Beltrão e também em Foz do Iguaçu. Muito calor também no norte e noroeste do estado. Em Londrina, Jacarezinho e Apucarana, os termômetros chegam a 34 graus. 34 também em Umuarama, 35. Em Paranavaí. E atenção, proprietários de veículos, a primeira parcela do IPVA vence nesta quinta-feira. O prazo vale para os proprietários de carros com placas que terminam com os números 1 e 2. A seguir, nesta sexta-feira, vencem os impostos para placas com final 3 e 4. Na segunda-feira, dia 28, é o vencimento das placas com final 5 e 6. Terça-feira, final da placa 7 e 8. Na quarta-feira, as placas 9 e 0. Os contribuintes que quiserem pagar o imposto de uma só vez terão um desconto de 3% e também deverão pagar de acordo com a data de vencimento com o número final da placa. Os contribuintes receberam em casa uma correspondência contendo a guia de recolhimento do IPVA à vista. Para parcelar o imposto em até 3 vezes, é preciso entrar no site fazenda.pr.gov.br e imprimir as guias de parcelamento. As parcelas seguintes também têm vencimentos em dias diferentes de acordo com a placa do veículo e deverão ser feitas em fevereiro e março. Atenção também porque neste mesmo prazo vai vencer o seguro DPVAT, que foi criado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito de todo o Brasil. O valor este ano é de R$ 16,21 para todas as categorias de automóveis e caminhonetas. O pagamento é obrigatório e, neste caso, você também precisa imprimir a guia no site seguradoralider.com.br. Tomou posse a nova diretoria da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná.
Tomaram posse o novo diretor-presidente, Cláudio Stabile, e os diretores Joel de Jesus Macedo, de Investimento, Priscila Bruneta, Administrativo, Andrei Reck, Jurídica e Paulo de Davi, de Operações. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que a missão da empresa é avançar em oferta de água e sistema de esgoto, chegando a localidades que ainda não contam com estes serviços. De acordo com o governador, o compromisso é avançar mais e fazer com que a companhia fique cada vez mais próxima das pessoas. O governador ainda reforçou que é preciso modernizar as ações da Sanepar em algumas regiões, além de ampliar a capacidade de tratamento da água.
Nós vamos ter que modernizar algumas regiões, algumas cidades, né, ampliar a capacidade de tratamento dessa água que é levada até a população, mas em especial o nosso objetivo é ampliar a rede de esgoto. Não dá para ficar ainda tendo regiões do estado do Paraná onde as crianças têm que brincar junto com o esgoto. Então a ideia é poder avançar nesse sentido.
Durante o evento, o diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, lembrou a importância das ações de saneamento na vida das pessoas.
Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos faz parte da função pública de interesse comum, saneamento. E isso não dá para virar os olhos. Nós temos que encarar isso e trabalhar firmemente nessas ações.
Hoje, a Sanepar está presente em 345 municípios paranaenses. Com um dos melhores indicadores do país, a Sanepar atende hoje 74% da população paranaense com coleta e tratamento de esgoto. Repórter Amanda Lanes.
Outro órgão que já tem novos comandantes é o Tribunal de Contas do Estado. Quem assumiu a presidência do Tribunal de Contas é o conselheiro Nestor Batista, que já foi por duas vezes presidente do órgão, entre 1994 e 1995 e entre 2007 e 2008. Também foram empossados o vice-presidente, que é o conselheiro Fábio Camargo, e o corregedor-geral do Tribunal de Contas, que é Ivens Linhares. O novo presidente ressaltou que entre as prioridades da sua gestão está a Escola de Gestão Pública, que foi criada em 2008 e deve desenvolver treinamentos em todo o Paraná. O novo presidente do Tribunal de Contas também disse que está acompanhando os problemas no Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado, o SIAF, que é responsabilidade da Secretaria da Fazenda. O governo Ratinho Júnior informou que a nova gestão está tendo dificuldades para acessar os detalhes financeiros da administração estadual. Nestor Batista não citou nomes diretamente, mas sinalizou que o ex-secretário da Fazenda no governo Beto Richa, Mauro Ricardo Costa, poderá ser responsabilizado por estas falhas no sistema. Agora a notícia pelo menos dá um ânimo para quem está atrás de emprego. O Paraná apresentou o melhor resultado na geração de vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, indicam que foram criadas mais de 40 mil novas vagas com carteira assinada no ano passado. Foi um aumento de 230%.
O desempenho reflete a melhora dos setores de serviços, com 30.258 novos postos, e comércio, com 9.426. A área de construção civil e de serviços industriais de utilidade pública também apresentaram resultados otimistas, com 2.386 novas ofertas de trabalho. De acordo com o economista do Observatório do Trabalho, Alexandre Chaves, os setores de serviço e comércio que mais se destacaram são os que começam a impulsionar a economia paranaense.
O setor de serviços, ao longo de todo o ano de 2018, foi o carro-chefe aí na geração de empregos no estado. O comércio, por sua vez, ele teve uma oscilação negativa aí durante o período de tempo, aí, principalmente na metade do ano, mas agora com as vendas de final de ano, ele foi impulsionado e conseguiu ultrapassar aí a indústria de transformação, que se torna um dos protagonistas também da geração de empregos no estado. Justamente pelas vendas do final de ano, também com a entrada do 13º na economia no final do ano, ele faz a economia girar e, consequentemente, as pessoas têm um poder aquisitivo maior para fazer a compra e isso vai acabar gerando emprego.
Outros quatro setores, no entanto, tiveram queda no número de ofertas de vagas: agropecuário, indústria de transformação, administração pública e extrativa mineral. No estado, as cidades que tiveram maior geração de empregos em 2018 foram Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, sendo que a capital foi destaque com 13.681 novas vagas. O número coloca Curitiba como a quarta cidade do país que mais registrou vagas de emprego, atrás somente de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. De acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevô, a expectativa é que o aquecimento da economia nacional melhore ainda mais o cenário paranaense. Os dados do CAGED revelam ainda que, em dezembro, o saldo de empregos foi menor que nos meses anteriores. A diferença entre os trabalhadores demitidos e contratados foi de 26.838. O resultado do estado acompanha a tendência do país, que também teve saldo negativo no período. O economista Alexandre Chaves afirmou que dezembro é um mês com variações bastante características.
Se você for pegar todos os últimos anos, dezembro sempre é negativo. A economia é impulsionada e aí no final do ano, esse saldo negativo ele é resultado aí de fatores como a paralisação das obras na construção civil por causa das chuvas, também na agropecuária, na agricultura a gente tem a entre safra agrícola, também tem aí as férias no setor de serviços de educação, tem os ajustes no quadro pessoal das indústrias e a gente também pode colocar aí o fim do ciclo de alguns empregos temporários. Então, todo esse impulsionamento que teve nos meses anteriores é esperado as emissões já em dezembro. E é um movimento totalmente natural.
No Brasil, a recuperação da economia também representou ofertas novas de trabalho. Foram 529.544 novos empregos formais. Resultado é o melhor desde 2013 e o primeiro saldo positivo desde 2014. Repórter William Sopa.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, detalhes da investigação a respeito da morte de macacos em Antonina. Os animais podem ter sido infectados pela febre amarela.
O Paraná em Rede volta já.